Fala galerinha do YouTube, você está ouvindo o podcast Jogando Casualmente, mais especificamente o spin-off, o Notícias Casuais, que a gente fala das notícias dos últimos 15 dias. Eu vou parar de falar esse negócio aí, que o Jace fala desse negócio de quinzena, e só confunde o pessoal, ninguém entende nada. Então é os últimos 15 dias, não tem nada de primeira quinzena, segunda quinzena, até porque isso não faz o menor sentido, hoje é dia 5, que quinzena, do que a gente está falando? Então é isso aí, é os últimos 15 dias, só alegria, e essas notícias estão top, Rogerinho. Hoje estou eu aqui, Luquitos do Rajão, com Ederson. Fala aí, Ederson.
Fala, galera, beleza?
Estamos aqui só escondidos daquele negócio que a gente não pode falar o nome.
Corona!
Coronavirus! Antes de irmos para as notícias, eu vou fazer aqui a leitura dos títulos, que é o que todo brasileiro faz. Esse negócio de ler o texto da notícia é bobeira. A gente lê só o título e vambora. Vamos lá.
Não, mas tem que ser no modo Lucas, no modo abrasileirado, hein?
Não, mas é isso aí que a gente faz, né?
Ah, isso aí é o top.
Xbox Live vai ressuscitar igual Jesus. A próxima geração não vai ter o impacto do Switch. O Switch aí costuma cair no chão, na próxima geração não vai ter o impacto. Games with Gold tem jogos novos aí todo mês. Tem, vocês estão cansados de saber, né? Só jogo ruim. Em junho, temos No Man's Sky, um jogo muito polêmico, muito divisor de águas. Muita gente estava esperando, o jogo veio, não era bom, mas depois ficou bom, então hoje é top. Tá aí de graça pra quem tem Xbox Game Pass. Twitch Prime tá dando 7 jogos da SNK por tempo limitado, então corre, negada! PlayStation 4 teve atualização, provavelmente para diminuir os rasc. No Assassin's Creed vai acabar aquela faquinha que fica escondida. Sony, Microsoft e Riot demonstram apoio a movimentos contra o racismo. Nintendo of America se pronuncia sobre os protestos sociais nos Estados Unidos. O cartucho de Switch tem tanto espaço que caberiam todos os jogos do 64 dentro dele. A SEGA anuncia o Game Gear Micro pelo aniversário de 60 anos da empresa. Grande, grande, enorme comemoração, né? Nem ligo. Overcooked é o jogo grátis, gratuito, que você pode pegar gratuitamente sem pagar nada na Epic Games. Essas são as notícias maravilhosas que nós viemos trouxer hoje. Algumas são meio porcaria, outras são muito legais. Vamos lá, eu tô desanimado que não tem notícia de sonista aqui nesse episódio. O Jason armou pra gente.
É verdade, concordo. Insignia Project quer reviver a Xbox Live no console original.
É, isso é muito importante, cara. Teve recentemente o vazamento do código-fonte, né, do Xbox e do primeiro, né, e isso com certeza tá ajudando, ou ao menos incentivando, né, dando um apoio moral aí. Pessoal, faz funcionar. Porque quem tem esses jogos e tudo mais é um pouco órfão da jogatina online, né, que não tem como jogar online mais o primeiro Xbox, porque a Live faleceu.
Você já jogou online no Xbox?
Cara, eu sou contra jogo online, né? Mas no Xbox, o primeiro Xbox, na verdade, eu nunca nem joguei ele, cara. Eu não conheci ninguém que sequer teve esse videogame. O primeiro Xbox, ele, acho que no Brasil, não chegou a bombar muito, não. A galera tava muito ligada lá no PlayStation 2.
Isso. E o Xbox aqui no Brasil, acredito que começou a bombar foi aquele branco, acho que é o Arcade, não é?
Isso, foi no primeiro Xbox 360, né? Muita gente comprou ele no próximo do lançamento, depois começou a queimar, né? Porque Xbox sabe como é que é, né? Ele tá funcionando hoje, amanhã não se sabe.
É desse jeito mesmo. Eu lembro que eu cheguei na casa de primo, amigo meu, que tinha esse Xbox branco. Esse primeirão que tem um X-zão, né, em cima dele lá, eu nunca vi pessoalmente, cara.
E ele é grandão, cara. Ele é muito louco. Eu acho ele bonito, é um console bonito. Pretão, é da hora. Uhum. E hoje em dia o pessoal hackeia muito ele, né? Coloca vários emuladores, várias coisas.
Você não sabia, não.
E a Live parou de funcionar lá em 2010, cara. Foi, acho que em abril que parou de funcionar. E aí o pessoal quer resgatar hoje aí a jogabilidade, né? Dos jogos online, do primeiro Xbox clássico, que hoje não tem como jogar.
É, mas se bem que nessa época desse Xbox aí, desse pretão aí, o problema é que quando ele bombou, assim, ninguém tinha muita banda larga no Brasil pra poder jogar bem também, tá ligado?
É, então... é um negócio que a gente, acho que nem tinha como experimentar, na verdade.
Isso, né? Entendeu? A gente fala, nossa, que jogo ruim, tá travando, mas não é, é o Brasil.
É o Brasil que tá travando, não é o jogo. Aqui a gente roda com baixo FPS.
Isso, exatamente.
Próxima notícia. A próxima geração não terá o impacto do Nintendo Switch, disse um chefe da Platinum, o Atsushi Inaba, o nome dele, falou isso daí. Ele criticou, né, de certa forma, a próxima geração, dizendo que não serão tão inovadores. Mas eu acho que isso aí é até meio óbvio, né? Não precisava nem o cara ter falado isso daí. Porque os próximos consoles provavelmente vão atualizar um pouco de gráfico e tal, e vai ficar por aí. Até porque ninguém tem coragem de fazer o que a Nintendo faz. Agora, isso aqui eu vou elogiar. Aqui eu critico, mas eu trago elogio, trago a verdade.
Não.
A Nintendo é pra frentex.
Não.
A Nintendo, ela é loucona.
Não,
ela é faz uns negócios que às vezes ela erra e não tem nada a ver. Mas muitas vezes é quebrador de paradigmas. E aí ela cria novas tendências no mercado. Então, por exemplo, o Nintendo Switch, console muito louco, que é um console ao mesmo tempo que ele é de mesa, ele é portátil. E teve lá atrás o Nintendo Wii, que usava movimentos. Então a Nintendo ela joga pesado, ela faz apostas, ela põe dinheiro na mesa, diferente das outras empresas que só pega a caroninha depois. Então isso aí é importante ser falado, né?
Ô Lucas,
o quê?
Eu vou até complementar aqui, mano, você tem total razão. E indo até mais pra trás, o 64, mano, tinha um bagulho no controle que você fazia que ia pro Game Boy, tá ligado? No jogo do Pokémon, velho.
Eu não conheço isso aí não, mano. Como é que é isso aí?
Tipo assim, o controle do Nintendo 64, além de muito estranho, a vibração dele era tipo os periféricos separados, né? Você encaixava lá o negócio da pilha, o memory card também você encaixava, tipo assim, um ou outro. Mas tinha um adaptador também, se você conectasse o seu cartucho de Game Boy no controle do 64, você conseguia exportar Pokémon, essas coisas, pra jogar depois no Game Boy. Entendeu? Então você poderia fazer as batalhas e tal, e depois passar pro videogame. Isso lá no 64, cara.
Os cara aposta, né? Os cara é pra frentex. Eles gastam dinheiro, eles gastam. Isso aí não tem como dizer que não.
Mas aí fica a pergunta, tipo, o Switch, a portabilidade vai estar, de repente, só no PlayStation 6 e no Xbox 0?
Ah, eu acho que eles não vão fazer não, cara. Nunca. Eu acho que não vai ter.
Nunca?
Eu acho que esse negócio de console híbrido vai ser um negócio que talvez a Nintendo permaneça com isso, mas eu acho que as outras empresas não vão por esse caminho não, cara.
Legal.
Porque é complicado quando você se vende como o console dos gráficos e tecnologia e super potente, quando você quer tentar fazer um negócio misto desse jeito. Ele não vai funcionar direito, né? O Switch, querendo ou não, ele é inferior na questão de gráficos, porque não é nem a proposta, né? A Nintendo não tá procurando ser o console mais poderoso. Eles nunca procuraram isso e continuam não procurando. Eles comem pelas beiradas e apostam em outras coisas, é outra pegada. Então, diferente, mas você consegue imaginar um PlayStation 5 com gráfico pior ou igual que o PlayStation 4, só que aí ele consegue rodar com mobilidade? Eu acho que não, cara. Eu acho que a galera não ia aceitar muito bem isso, na verdade, não. O pessoal é muito sedento por gráficos, porque é o público que essas empresas cativaram, né? Eles criaram essa base, esse mercado.
Ah, concordo, verdade. Faz sentido.
Vamos para a próxima notícia, então. Games with Gold de junho traz Shantae e Coffee Talk. Como que faz Shantae? Eu não sei falar esse nome desse jogo. Shantae. Não conheço. Shantae? Não sei. Ah, mas o subtítulo eu consigo falar. And the Parts Curse. É isso aí. Esses jogos vão entrar no Games with Gold e você vai poder baixar esses jogos e jogá-los de forma gratuita até a hora que eles saírem, né? Porque sabe como é que é esse negócio aí. E a data que esses jogos vão entrar é o Shantae é de 1º a 30 de junho, o Coffee Talk é 16 de junho a 15 de julho e o Destroy All Humans de 1º a 15 de junho. Junho. 1º a 15 de junho. Temos também Cinemora de 16 a 30 de junho. São jogos maravilhosos que eu não conheço nenhum deles. Jogo de cachista, né? Jogo de cachista não tem a mínima condição de você dar atenção pra um negócio desse, né? Pelo amor de Deus. Jogo principalmente do primeiro Xbox, que é o Destroy All Humans. Poxa vida, dá um joguinho mais atualizado aí pra galera. Galera cachista merece um joguinho melhor, né, dona Microsoft? Tá aprendendo com a Sony? Não pode fazer isso, não. Na época que eu tinha o 360, isso aí era melhor.
Mas, cara, desses jogos aí, eu acho que o único que eu joguei, o resto eu só vi vídeo. O Destroy All Humans, Guns. Ó, fala em inglês.
Não pode ser que você jogou isso aí, não pode ser. Você é fifeiro, rapaz, como é que você jogou isso aí?
Então, é porque, tipo assim, na casa de parente a gente não escolhe jogo, tá ligado?
Ah, entendi. Você não teve escolha, então. Você foi
não
obrigado a jogar.
Isso.
Apontaram a arma na sua cabeça, falaram, você vai jogar Destroy All Humans.
Não, apontaram a arma na cabeça e falou, e disseram, tira esse FIFA agora. Aí, fazer o quê? Pedindo com jeitinho, aí tira.
A gente aceita, né? Pessoas tolerantes.
É, então, aí eu acabei gostando, cara. Porque, tipo assim, é um joguinho gostosinho, tá ligado? Ele é, tem mundo aberto, assim, você dá os tirinhos. Lembrou muito os joguinhos que eu jogava de Play 2. E é bem divertido, cara. Eu gostei, sim.
Eu achei que eu tava de sacanagem aqui, criticando os jogos. Mas eu dei uma olhada nos comentários da notícia aqui. O pessoal realmente tá criticando que os jogos são ruins. Então, tá vendo, gente? Ó, o bagulho aqui é assim. Eu chuto, eu nem sei o que eu tô falando, mas às vezes eu acerto. Próxima notícia.
No Man's Sky está no Game Pass desse mês.
Esse jogo teve muitas atualizações, né? Recentemente colocaram bastante naves, né? Ferramentas, um monte de kit de montagem, várias coisas novas aí. E vai ter versão nova também pro Windows 10 nesse mês, né? Pelo menos é o que foi anunciado.
É, eu praticamente não conheço esse jogo, só vi gameplay. Mas é um jogo muito bonito, cara. Já viu? Já jogou alguma coisa?
Nunca joguei não, cara. Eu só vi no YouTube Station mesmo. É joguinho de infinito, né? Não acaba, só vai voando nos planetas, parecendo o Chapolin.
Chapolin?
É, o Chapolin. Você lembra daquele episódio lá dos astronautas? Que ele canta isso aqui? Lá, os astronautas vão pelo céu, capturando os planetas e...
Ah, é verdade.
Você vai igual o Chapolin em todos os planetas.
Mas é um jogo muito bonito, cara. Tipo, eu lembro que eu vi um ano depois que lançaram o vídeo. Eu falei, putz, que jogo bonito. Aí depois eu vi que ele era de PS4, né? Mas nem tava ligado. Mas
isso. Quando ele começou era só PS4.
Né, então, mas é bem bonito, cara. Eu jogaria assim, eu tiraria o FIFA e colocaria isso aí.
Hoje esse jogo tem tudo, cara. Tem PC, Xbox, só não tem no Nintendo Switch, né? É uma exclusividade reversa do Nintendo Switch. Vamos lá então, próxima notícia.
Twitch Prime dará 7 games da SNK por tempo limitado.
É isso aí, cara. E é só jogo top, cara. Só jogo top. Jogo de luta, porrada, né? É jogo que é a minha praia, é o que curto. Temos aí Fatal Fury Special, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, Samurai Showdown 2, Art of Fighting 2, Blazing Star e Pool Star. E aí uma vez que você adquirir, uma vez que você resgatar esses jogos, aí eles são seus para sempre, né? Mas você tem que correr e resgatar, não pode perder.
Desses jogos aí, qual que você mais gosta?
Ah, eu acho que o The King of Fighters 2002, cara. É mais louco. Cara. Embora eu seja meio ruim de The King of Fighters, cara. Eu costumo tomar uma sova, porque é uma dinâmica muito diferente do que eu tô acostumado em jogos de luta, então eu tomo um cacete.
Mas é muito bom, cara. Esses jogos, putz, pra mim, ele dá uma saudade muito boa, porque lembra do Neo Geo, tá ligado? E, nossa, cara, eu fui uma criança que foi muito... Ah, foi muito triste. Eu era louco pra trocar meu Super Nintendo no Neo Geo, e minha mãe falava, não vai ter jogo, não vai ter controle.
Neo Geo, cara.
Não faça isso, porque, cara, eu acostumado com os joguinhos do Nintendo que eu tinha e tal. Meu, eu vi o The King of Fighters, mano, eu queria trocar meu videogame que nem louco. Minha mãe não deixou.
Tava certo ela. Você ia quebrar esse controle esmurralhando ele em jogo de luta. Onde é que você ia achar outro?
É verdade.
Ela tinha total razão. Não ia ter como manter isso aí, não. Fora que não achava jogo também. Isso é um videogame que ele praticamente não existiu, né?
É verdade.
No Brasil, né? No Brasil. Outros países eu não sei, mas aqui no Brasil, cara, quem que teve Neo Geo? Ninguém teve isso aí, mano.
Então, cara, eu só sei uma pessoa que tem aqui no Brasil, que foi minha tia.
Mas como é que ela arrumou esse videogame, você sabe?
Mano, nossa, cara, eu fiquei curioso agora. Tô louco pra perguntar pra ela. Só terminar a quarentena, nós vamos marcar um churrasco, aí eu falo, tia, seguinte.
Da onde ela arrumou um Neo Geo? Ela foi na Bósnia comprar um? De onde ela arrumou isso?
Sim, cara, porque, tipo, é a minha tia, tá ligado? E, tipo assim, as minhas primas nem jogavam. A minha tia tinha videogame, tá ligado?
Da onde que ela tirou isso. E não, não obstante, não era um Mega Drive, não era um Super Nintendo, era um Neo Geo.
Sim, então, ela tinha um Super Nintendo, ela sempre jogou e ainda joga o Mario. Eu acho que você conhece ela, na casa dela a gente até jogou lá. Cara, e aí uma vez eu cheguei na casa dela, tinha um videogame preto de CD. Aí, mas agora eu fiquei muito curioso, você acabou com o meu dia, porque agora eu não consigo falar com ela e eu preciso saber como ela arrumou aquilo.
Será que foi algum rolo que ela fez, pegou o videogame com pagamento de uma motocicleta? Não sei, é muito estranho.
Ou ela sequestrou um japonês, cara, não consigo entender de onde ela conseguiu
o videogame. Pode ser, pode ser. Foi lá na barraquinha do chinês, catou ele, levou e falou, quero um videogame. Aí ele só tinha isso aí e ele deu isso aí pra ela.
Pode ser.
Vamos pra próxima notícia, então. Temos uma atualização para a versão 7.51 no PlayStation 4. O PlayStation 4 teve atualização para melhorar o desempenho do sistema. Eu, como desenvolvedor, falo com tranquilidade que isso aí é um migué. Isso aí é um resumo, mas que exatamente, que problema que isso aí corrige exatamente. Eles mencionaram algumas coisas aí, instabilidade, leitores que não liam os jogos e tudo mais, mas eles não deram muitos detalhes sobre como é que eram esses problemas. Porque normalmente o desenvolvedor ele não quer que você saiba que o sistema estava com defeito, entendeu? Ele quer arrumar, ele até arruma, ele faz esse serviço, mas ele não quer te explicar exatamente qual foi a cagada que eles tinham feito antes.
É, Lucas, você então como programador, eles lançaram uma atualização. É, existe algum lugar onde eles podem disponibilizar uma lista do que foi feito ou não? Só fala, é pra isso e um abraço.
Não, tem. Na própria hora de atualizar o console, tem como você ver os detalhes, né? Do que tá sendo corrigido e tudo mais. Até aplicativo de Android, iOS, é o mesmo esquema. Sempre na atualização tem como você ver um textinho ali, as notas da atualização. Só que normalmente é tudo migué. Normalmente não tem nada a ver com aquilo que tá escrito ali, não. É sempre assim, melhorias de desempenho, mas na verdade descobriram um bug que sua senha estava exposta, vamos supor, entendeu? E aí ninguém quer falar, né? Ninguém quer assumir.
É, porque tem muitos aplicativos hoje em dia, acho que até o Nubank é um deles, assim, que quando você vai atualizar, você clica lá na descrição da atualização, eles estão fazendo alguma piada, tá ligado? Dizendo, se preocupe só com seu dinheiro, o resto a gente dá um jeito, sabe?
É, tipo,
eles nem explicam, cara, tá ligado?
Os caras nem, não tem a moral de nem falar, nem por cima, né, o que que é. Os caras é cara de pau, né?
A Netflix acho que é um caso, tipo assim, quando tem atualização, fica tipo, sei lá, se preocupe com os filmes, tá ligado? Deixa a gente quieto aqui.
Vamos lá, próxima notícia.
Assassin's Creed Valhalla, Hidden Blade não será mais escondida.
Agora vai ficar visível a faquinha? Não é possível, a maior alegria era chegar na encolha assim, ó. Fazer swing com a faquinha e pá, matava o cara, mano. Que absurdo, velho.
Mas por que estão mudando isso aí, você sabe dizer?
Ah, eu acho que deve ser falta do que fazer, né? Porque, pô, faz o quê? Uns 15 anos que existe esse jogo e é desse jeito? Tá louco, viu? Porque a lâminazinha, pra quem não sabe, fica escondida dentro do pulso, não, né? Na parte de baixo do pulso, assim. E aí o cara vem, aperta o botãozinho, aí enfim, sai a lâmina, assim. Daí o assassino pega a vítima. Mas aí vai ter um monte de arma agora e essa faquinha não vai mais ficar escondida, cara. Que loucura.
Era tão bonitinho antes. O cara, ele era tipo um Wolverine das antigas.
A mudança que eles fizeram agora é pra colocar a faquinha do lado de fora do braço, na verdade. Então vai ficar em cima do pulso, né? Visível para os inimigos.
Ah, entendi.
É, os caras deram a justificativa do por que vai ficar visível agora, que é porque os vikings, eles têm honra, eles matam os inimigos deles, mas eles têm honra, tem que mostrar a arma, né? Não pode ser escondido. Ai, ai, viu? Esses vikings, eu vou te contar, viu? Tem cada uma.
Meu irmão sempre jogou Assassin's Creed e eu nunca joguei. É estranho, porque é um jogo muito bonito, um jogo muito comentado, muito famoso. Só que eu não sei porquê, eu nunca tive vontade de jogar, cara.
Cara, Assassin's Creed é muito legal, eu gosto bastante do 4. Eu acho que é o Assassin's Creed que eu mais gostei de jogar. E que eu mais joguei também, já que eu gostei mais, eu acabei jogando mais também. Mas esse Valhalla, ele tá me chamando a atenção, cara. Eu acho que eu vou acabar comprando esse jogo aí, se eles não derem pra gente fazer um review. Eu vou acabar comprando, porque esse jogo tem tudo pra ser bem louco. Ele já não é mais como eram os outros Assassin's Creed, né? Mas a cultura viking é muito legal, cara. Eu tô interessado nessa porradaria aí.
O que faria você comprar esse jogo seria essa honra viking que vocês estão falando?
Não, eu não tô nem aí pra honra, não. Eu quero uns caras com as roupas muito loucas, umas barbonas e uns machadão arrancando a cabeça dos inimigos. É isso aí que eu achei interessante.
Educativo.
É, bem educativo, né?
Gostei. Agora eu vou jogar.
Vamos lá, então. Sony, Microsoft, Riot e Nintendo da América se pronunciaram publicamente através do Twitter para falar sobre os protestos sociais que estão acontecendo nos Estados Unidos contra o racismo. A Sony disse: "Ficar em silêncio no que diz respeito à violência e ao racismo contra pessoas negras é se tornar cúmplice. Demonstramos nossa solidariedade hoje e sempre para com a comunidade negra." A Naughty Dog tweetou: "Esse não é o momento de nenhum de nós ficar calado. Por muito tempo, diversas pessoas sofreram com problemas no sistema da América. Muitos perderam filhos, filhas, irmãos, irmãs, pais e mães. Demonstramos nossa solidariedade contra o racismo e a injustiça." A Riot postou: "Junto com a nossa nação, nossos corações se entristecem com a esperança que parece perdida e a confiança que foi quebrada. A Riot Games se coloca em solidariedade com a comunidade negra contra todos os atos de injustiça, racismo, preconceito e ódio. Silêncio não é uma opção." A Nintendo postou: "A Nintendo compartilha da dor dos Estados Unidos após a trágica morte de George Floyd e nos colocamos ao lado da comunidade negra e todos que reconhecem nossa humanidade compartilhada e crença fundamental em equidade e justiça. Nós rejeitamos exclusão, opressão, preconceito e violência que leva a essas mortes desnecessárias. Nós estamos compromissados a fomentar equidade, inclusão e diversidade em todos os aspectos de nosso negócio e do trabalho que fazemos. Eu quero ver no futuro mais ações e menos postagens e comentários dessas empresas, né? Na hora de realmente fazer a diferença, isso normalmente não acontece. Então, eu espero que a gente possa ver uma mudança dentro dessas organizações o mais breve possível. Vamos lá, na hora de contratar minorias, ninguém contrata.
O armazenamento de um cartucho de Switch caberiam todos os jogos de 64.
Todos os jogos do Nintendo 64. Bom, eu não me surpreendo muito não, porque o cartucho do 64, ele é conhecido por ter pouco espaço, né? E o cartucho do Switch, ele é conhecido por ter muito espaço. Então eu acho que é uma coisa esperada, né?
Ah, mas
eu
acho que isso tem uma evolução natural mesmo na própria tecnologia, né, cara? Acho que daqui, sei lá, se pegar os jogos do Mega Drive, se juntasse tudo, caberia de um CD do PlayStation, tá ligado?
É verdade.
Então acho que vai só aumentando.
Como o cartucho do 64, ele tinha no máximo 64 mega, se todos os jogos da biblioteca inteira tivessem de fato 64 mega, o total seria um pouco mais de 24 giga, que daí cabe tranquilamente num cartucho de 32 giga do Switch.
Certo, Lucas, agora a gente tá falando do meu queridinho do Nintendo 64. Hoje eu só vim pra isso, caso que tinha 64 nas notícias. Você já jogou algum jogo de 64?
Já joguei jogo de 64 e odiei, eu não achei muito legal não. Eu joguei, por incrível que pareça, muita gente vai ficar em choque, brava aí agora, mas eu odiei GoldenEye, é o grande clássico do 64, eu não gostei, mas eu acho que é porque envelheceu muito mal também, né? Eu joguei isso daí na época do CS, então não dava pra comparar uma coisa com a outra.
Eu gostaria de pedir licença aos ouvintes, eu vou me retirar. Mas é que o seu argumento foi muito bom, porque na época de CS já faz sentido mesmo.
Já não dá, porque nossa, o controle não tinha nada a ver, cara. Se você for ver com o que é hoje, né, FPS hoje não tem nada a ver.
Cara, eu comecei a jogar o 64, eu era muito pivete nessas casas de game, que hoje em dia faz muito tempo que não existe mais, né? E, meu, eu jogava mais 64 do que PlayStation. Tipo assim, pra PlayStation tinha 5 PlayStations e tipo, 164. Aí o dono comprou mais 5 videogames, era mais 5 PlayStation, aí ficou 10 PlayStations e 164. Aí, tipo, e era bom, porque só eu jogava, então não tinha fila.
Não tinha competição, ninguém queria saber desse negócio.
E era só eu, fiquei apaixonado no 64, cara, e foi exatamente pelo GoldenEye, porque aí geralmente ia com o primo meu e a gente só ficava jogando, não tinha computador, jogo de computador na época, assim, famoso. Acho que computadores nem suportariam CS na época, assim, que era faz muito tempo mesmo.
Com certeza não. Na época do 64, realmente ele era um ótimo console, ele era bem avançado.
Mas o 64, então, tipo, pelo menos na minha geração, assim, Eu e os meus amigos, cara, o 64, ele, sei lá, ele era o mais especial, assim, pelo GoldenEye, pelo Mario Kart e Super Mario, cara. Tipo, meu, todo mundo tinha que ter esses três jogos, tá ligado? Senão eu não podia falar que tinha 64.
Ah, mas é as únicas três coisas boas do 64, é isso aí que você falou, né, também. Aí é complicado, né?
É verdade, porque o futebol é horrível.
Não, tinha alguns outros, vai, Banjo-Kazooie é legal também.
Não, não é, não é, não é. Não é, não é.
Não é.
Não sei se você vai lembrar, mano, eu vendi o 64 que eu tinha e esse cartucho eu esqueci de mandar junto e sobrou e ninguém queria comprar, tá ligado? O cara perguntou, quanto que é? Eu falei, é o frete, cara, eu não quero esse negócio.
Eu faço esse trabalho de mandar o jogo pra você.
Isso, tá tranquilo. É, mas é verdade mesmo. Mas é que esses jogos, eles eram tão bons que, por você jogar multiplayer, principalmente o GoldenEye, ele nunca, acabava não ficando chato, né? Porque, querendo ou não, você tava com seus amigos, você jogava com quatro pessoas na época, e acho que isso que fazia ter esse carinho pelo 64.
É, 64, né? 64 é 64, é isso aí, 64.
Eu gosto mais de 64 que Switch. Alô, Jason.
Isso aí é óbvio. A SEGA anunciou um negócio que ninguém quer, ninguém pediu. É um Game Gear micro, mas é muito micro. Eu achei pequenininho demais. Não dá nem pra enxergar. A telinha é quase do tamanho da minha unha. O que, que eu vou jogar nesse negócio? Eu não entendi nada.
Cara, eu vi essa notícia, eu fiquei assustado. Eu achei que era brincadeira, sabe? Que tipo, é que geralmente a Nintendo e o PlayStation, eles lançaram versão mini dos seus consoles, né? Acho que o pessoal da SEGA falou, quer saber? Vamos lançar um mini do mini. Aí saiu esse negocinho aí.
É, porque esse console, ele já era um portátil, né? Ele já era um videogame portátil. Aí os caras e lançam um mini do portátil, cara. Isso não faz nem sentido. E o tamanho dele ficou meio nada a ver, porque ele não serve nem como chaveiro e nem pra jogar de verdade.
É, verdade.
E vamos falar a verdade, o público-alvo desse negócio, eles nem enxergam direito mais. Aí você vai e coloca uma telinha pequena, isso não faz o menor sentido.
Esses jogos ainda você pode baixar na Play Store tudo de graça, tá ligado?
É, de graça eu não sei não. Aí chama pirataria isso aí. Mas aqui tem outro nome.
Será? Então baixei errado.
E aí eles fizeram um acessório que é o Big Window Micro, que é um acessório que aumentava a tela, uma lupa, né, que você conectava. E aí, como a tela é tão pequena, eles fizeram esse acessório também, que é pra daí deixar a tela duas vezes o tamanho da sua unha. Uau! Impressionante!
Não, esse acessório é um... se chama... quando eles foram fazer esse acessório, entre eles, assim, o nome do projeto se chama Burrice. Porque, tipo, meu, erraram. Erraram muito.
Isso aí foi. Você foi algum líder lá que inventou isso aí, o pessoal ficou com vergonha de falar pra ele que era uma ideia ruim.
Caramba, cara, louco, você pagaria R$240 um negócio desse?
Eu não pagaria nem R$50. Nem 50 conto não vale. Ixi, isso aí não vale um salgado crocante na feira.
Não vale um Banjo-Kazooie, vai.
É, isso aí não vale um Banjo-Kazooie. Você vai, vamos dar 0,37 Banjo-Kazooie. Na cotação atual de Banjo-Kazooie.
É, tá certíssimo.
Cara, lamentável. Vamos lá, próxima notícia.
Depois de GTA e Civilization, agora Overcooked é um novo jogo gratuito da Epic Games.
Eles tinham anunciado não, né? Tinha vazado as informações que seria GTA V, o Civilization 6 e depois Borderlands. Então aí já errou, já não veio Borderlands, né?
Mas eu acho que o Overcooked é mais legal que Borderlands.
Não é a primeira vez também que eles dão, mas quem não pegou antes é bom pegar agora, né? Mas vamos deixar claro aqui que eu continuo sendo contra o jogo grátis, hein?
Mas o Overcooked é fofinho.
Isso é um argumento complicado, é difícil refutar isso aí.
Cara, eu e a Natália, a gente vai jogar Overcooked.
Que Natália? Quem é a Natália?
Ah, a Natália é minha noiva.
Ah, tá sua noiva?
Isso.
Tá noivado?
Pô, faz tempo, ixi, mano.
Nossa, então você tá enrolando ela então, né?
Sim, é claro. É pra isso que serve noivado.
aliás, o Jason Ming Hong não está nesse podcast porque agora game over, né? Game over, galera. Jason Ming Hong casou. quem tinha aí ele como crush, a esperança de ficar com ele agora já era, game over pra ele também, que agora tem dona, tá casado, tá acabado, e o Éder tá só enrolando.
Isso aí, parabéns Jason, tô mudando de assunto, muito feliz, muita felicidade, e cara, volta logo aí, porque eu e o Lucas a gente só fala bobagem.
Volta logo, o cara como se o cara tivesse doente, né? Volta logo aí, melhoras.
Porque eu e o Lucas a gente só fala bobagem, e você que é o cérebro aqui, mano. Então, não demora, hein?
Cérebro, eu sou o Pink agora.
Ai, caralho. Lucas, você já jogou no Overcooked?
Já joguei Overcooked, já joguei. Não joguei tanto quanto você jogou, não. Não cheguei a fechar o jogo, mas eu já joguei. É um jogo muito bom, cara. Recomendo aí, quem não tem o jogo, pode baixar ele lá na Epic Games de forma gratuita.
Eu já não recomendo tanto assim, se você tiver com problemas de raiva.
Se você tiver um certo descontrole emocional, pode ser que você jogue o controle na televisão.
Isso.
Ou arremesse ele pela janela.
Ou faça igual o controle do Wii, amarre no seu pulso pra você não jogar. Porque as coisas vão dar errado. Vão dar muito errado. Cara, se você for jogar pra fechar, mano, você tem que ter muita paciência. Porque, cara, as coisas assim, elas não seguem um padrão. Eles vão mudando, tipo assim, os obstáculos, aí tem a lava, tem um negocinho que se mexe. Então, se você morreu porque tal coisa te atingiu em tempo e tal, na próxima vez, pode ser que ele apareça antes, entendeu? Ele não segue uma lógica
assim. Não tem uma lógica, né? Não é igual, por exemplo, um Mega Man, né? Não tem uma sequência.
Isso, então, tipo assim, quando for jogar Overcooked pra fechar, põe a santinha do lado, pega um terço, vista o terço e torce pra Jeová jogar junto. Porque, cara, esse jogo é punk. Mas eu vou te falar que é bom demais, cara. Eu gosto muito de jogar.
É uma experiência de amor e ódio, então.
Sim, então, até porque quem me apresentou esse jogo foi o senhor Lucas. O Lucas disse, tem um jogo que causa separação.
Vou mandar ele pra você.
Não teve separação, mas teve briga. Então, se o problema é que a gente vai ficar junto. Se venceu, se você jogar em casal e jogar Overcooked e continuarem junto, meu, ninguém separa.
Já pode ficar tranquilo, nem o estado separa vocês.
Eu tenho certeza que o Jason jogou Overcooked antes de casar hoje.
Eu acho que ele jogou sim, cara. Pior que eu acho que ele jogou.
Tem pra Switch?
Tem pra Switch.
Ah, então beleza. Então ele jogou, senão ele não ia jogar.
Ele só joga Switch agora?
Só.
Nada, ele é mó cachista, cara.
É migué, mano.
Ele finge, tá
ele
querendo dizer?
Ele nem tem.
Ele vendo... finge que ele é cachista, que é pra ninguém falar que ele é nintendista, é isso?
Isso, entendeu? É só... Ele é com tapinha de leve, assim, sabe? Não é nem pra educar.
Vamos então para a nossa finalização do podcast. Eu gostaria de agradecer toda a equipe do Jogando Casualmente, inclusive aqueles que não estão aqui hoje. Esse podcast é especial em homenagem para os nossos amigos dos bastidores, que fazem o nosso site funcionar e ser sempre atualizado. Você ouvinte que está ouvindo esse podcast e não está no grupo do Telegram, saiba que o senhor está errado, o senhor está incorreto. O senhor precisa entrar agora mesmo em www.jogandocasualmente.com.br/telegram e você será magicamente teletransportado para o nosso grupo, onde estão os nossos ouvintes, e nós fazemos uma moderação ativa de modo que o grupo fique sempre family friendly e feliz com todo mundo. Venha fazer parte desta galerinha da pesada com muita emoção e baixaria. Não, mentira, baixaria não tem. Se você quiser ver os nossos reviews e as nossas notícias, o site jogandocasualmente.com.br está disponível para você, e não apenas isso, ele está disponível 24 horas por dia, hein? Qualquer hora que você abrir, o site funciona. E aí você abrindo a notícia, você vai ficar sabendo de tudo que tem de novidade antes mesmo da gente fazer o nosso podcast de notícias. Olha que loucura, você vai ter spoiler do nosso próprio podcast no nosso próprio site. Isso aí é um negócio inovador, isso aí a gente pensa muito além.
Ô Lucas, eu tenho uma dúvida.
Oi, fala.
Amanhã é sábado, o site vai estar no ar?
Vai estar no ar.
Nossa, aí sim, hein?
A gente tá gravando aqui na sexta-feira. O site amanhã, se você acha que porque é sábado não funciona, mentira, funciona também. E não apenas isso, como domingo também. O site não para de funcionar nem no domingo. Então, pra você ver como a gente trabalha. Depois você vai falar que a gente não merece um apoio. Merece. E você que não apoia, pode apoiar a gente em jogandocasualmente.com.br/PicPay. E quando você apoia o Jogando Casualmente, você está informando a gente, através da mão invisível do mercado, que o podcast é bom e ele merece continuar existindo. Se você não apoiar, o podcast vai acabar e aí não tem como chorar, não é mesmo? E o que, que a gente vai fazer se o podcast acabar? Remover todos os episódios que estão na internet. Então, se você não apoiar, você não só não vai ter os episódios novos, como você vai perder os antigos também. Isso aí ninguém falou, isso aí não aparece no programa da Batman Fernandes. E não apenas isso, como se você apoiar, você tem episódios exclusivos, os episódios para os nossos sócios do podcast. E existe um grupo também especial para quem ajuda a gente, para quem colabora, para quem dá um dinners, um dinheirinho, um cascalho, um dindinho, uma bufunfa, para a gente poder continuar com esse podcast funcionando. E o que, que a gente faz com o dinheiro do podcast? Aí eu não sei, você precisa perguntar pro Jason, porque ele pega tudo e sai correndo.
Cara, ou ele pega pra... Eu, de repente, tava juntando pra casar.
Pode ser. Ou ele pega pra dar pra Nintendo, porque ele é nintendista safado e ele quer apoiar a empresa.
É, isso aí eu concordo e tá errado.
Tá errado, tem que ver isso aí. Eu vou abrir uma investigação aqui, vou abrir uma CPI do apoiamento, porque a gente tem 3 apoiadores e eu não sei onde é que tá indo esse dinheiro.
Vamos criar um... Jogando Casualmente / Portal Transparência.
Temos que criar um portal da transparência sobre o dinheiro que é utilizado. Porque isso aqui é um caixa 3. Isso aqui ninguém fala nada. Isso aqui é um absurdo. É uma vergonha. Mas, então, eu deixo aqui o meu muito obrigado para você, ouvinte, que ouviu a gente até aqui. E eu espero que o seu final de semana seja maravilhoso, principalmente com esse episódio finalizando-o. Falou, galera! Tchau!
Falou, galera! Abraço!